Terça-feira, 21 de outubro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo o fechamento do mercado e as notícias que têm movimentado o mercado do agronegócio. A edição de hoje tem convidado especial que vai nos ajudar a entender o mercado de grãos e, em especial, o mercado da pecuária. É o meu amigo Marcos Araújo, lá da Agriinvest, que vai detalhar para a gente tudo o que está acontecendo com os preços e, mais do que isso, as tendências dos preços do boi gordo, da soja, do milho. Marcos Araújo tem algumas dicas e algumas chamadas de atenção para você que é produtor rural. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente e nessa edição especial do fechamento de mercado para a gente falar desses três setores aí importantes: pecuária, milho e soja. Vamos começar com o mercado do boi gordo, Marco, porque a gente está vendo aí um movimento aparentemente de alta nos preços da arroba do boi gordo. Afinal de contas, dá para dizer que é um movimento consistente? Dá para dar alguma tranquilidade para o pecuarista que está ouvindo a gente? O que você está vendo aí desse mercado? Seja bem-vindo, meu amigo.
Olá, muito boa tarde, Alexandre. Prazer falar com você. Mercado da pecuária vive um momento que, em função da redução do custo da nutrição animal, gera uma expectativa de um bom retorno financeiro. Combinado com isso daí, o setor espera que finalmente o final desse ciclo pecuário, a redução do abate de fêmeas, tire uma pressão desse excesso de oferta, fazendo com que a carne brasileira ganhe valor tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional. A carne brasileira, quando a gente compara com outros concorrentes, Austrália, Uruguai, Paraguai, a carne brasileira está barata e não vamos nem falar, Alexander, em relação à carne norte-americana, que praticamente é a metade do preço arroba do boi aqui no Brasil, ao redor dos seus R$ 310, uma arroba comparado com uma arroba acima de R$ 700 no mercado norte-americano. O Brasil vive esse momento agora que nós estamos tendo aí a oferta do boi de coxo, outubro e novembro. Esse ano tivemos aí os confinadores colocando aí os boitéis, trabalhando quase próximo 100% da sua capacidade. E agora, nesse momento da oferta do boi de coxo, observa-se o mercado físico de reposição do gado magro bem aquecido. Se você observar os preços do boi magro, da novilha também, Alexandre, pelo interior do Brasil, é um mercado bem demandado, com ofertas restritas nesse momento.
Esse fator, Marcos, da demanda forte, principalmente por reposição, ele ajuda a manter um movimento consolidado de alta, na sua opinião, ou é preciso mais?
Alexander, eu diria que precisa mais, principalmente uma demanda mais acentuada da China. Lembrando que normalmente lá para final de janeiro, fevereiro, período do feriado lunar chinês, normalmente o país asiático ele entra com maiores compras aqui no Brasil, importando maiores volumes, para que essa carne chegue no destino lá no começo do ano, aí seja distribuído pelo interior do país, a fim de atender toda aquela demanda doméstica. Precisamos sim, Alexandre, ter a China mais ativa, também o próprio Estados Unidos, que é um grande comprador hoje da carne brasileira. Apesar do tarifaço, a carne brasileira ainda é barata e nós temos uma carne de excelente qualidade. Precisamos não só muito do mercado externo, mas também aumentar o poder de renda aqui no Brasil para que o mercado interno, que consome em torno de 70% da nossa produção, é mercado interno, 30% a grosso modo é exportação, então nós também somos dependentes do mercado interno. E quando a gente fala do mercado interno, Alexander, pegando aí o preço do traseiro, dianteiro e da ponta de agulha, nós liquidamos uma arroba do boi casado em São Paulo ao redor de R$ 315 uma arroba, cerca de R$ 5 acima do indicador Esalq, que hoje o Datagro que está sendo referência do mercado. E a B3 já repercute em alta, você tem aí o vencimento novembro praticamente a R$ 326 a arroba do boi, e o boi gordo, vencimento dezembro, a R$ 330 uma arroba.
Diante dessa perspectiva, Marcos, qual que é a sua orientação para o pecuarista que está nos ouvindo?
Vamos lá, Alexandre, me preocupa de curto prazo aquele pecuarista, aquele confinador que colocou o boi no coxo, diante dos seus custos de produção e do boi magro não fez o seu hedge, vai estar buscando agora os frigoríficos para estarem vendendo esse boi, e muitos frigoríficos aí estão com as escalas alongadas de curto prazo. Pode ser que a liquidez de curto prazo esteja comprometida em função dos contratos a termos e dos próprios boi gordo de vários frigoríficos que confinam volumes bem expressivos aqui no Brasil.
Então, essa euforia do mercado em relação a uma potencial alta que pode acelerar a partir de agora tem que estar mais contida aí, Marcos.
Tem que estar mais contida porque ainda você tem grandes volumes, grandes quantidades de boi de coxo que ainda não foram fixadas, e isso pode ser um problema agora para a virada do mês. Me preocupa esse ponto aí para quem está descoberto e procurando compradores para o seu boi gordo.
Muito bem. Essa é a análise do mercado do boi gordo. Vamos às cotações. Vamos ver como ficaram as cotações nesta terça-feira para o mercado físico do boi gordo, cotações da Scott Consultoria. Temos também as cotações na B3, Mercado Futuro em São Paulo. Vamos acompanhar como o mercado finalizou nesse dia de hoje. E agora o mercado do milho. O mercado do milho tem cenários importantes a serem discutidos. Afinal de contas, a gente tem pela frente uma oferta gigante que vem lá dos Estados Unidos, mas a gente tem uma demanda que aparentemente vem crescendo. Lá nos Estados Unidos a gente viu esmagamentos acima das expectativas do mercado. Será que a gente tem um cenário positivo aí para o milho, entre oferta e demanda, o que deve prevalecer? Vamos perguntar para o Marcos Araújo, que é o nosso convidado especial de hoje aqui no fechamento do mercado. O que você está vendo desse mercado do milho, Marcos?
Olá, vamos falar desse milho então. Nós temos aí uma colheita no hemisfério norte, que é o grande produtor de milho a nível global. Temos uma safra recorde vindo dos Estados Unidos, ao redor de 420 milhões de toneladas. Alexander, não podemos deixar de lado também a importância da China, segundo maior produtor mundial do cereal, com uma produção em torno de 295 milhões de toneladas. E nós aqui no Brasil tivemos uma colheita do milho safrinha recorde, em torno dos seus 112, 115 milhões de toneladas. E Alexander, o milho brasileiro está caro no mercado externo. Um programa de exportação inicial estimado em 48 milhões de toneladas nessa temporada, devemos terminar lá no final de janeiro com uma exportação na casa dos 38 milhões de toneladas. Nós temos dois mercados distintos para o milho brasileiro. Vamos falar da coisa boa, que é o milho no mercado doméstico. Nós temos aí essas regiões onde se produz etanol a partir do milho, com essas boas margens do etanol, Alexander, algumas localidades quase R$ 30 por saca de milho, sem contar créditos de CBIO. Então, Alexander, essas indústrias de etanol de milho chegam a pagar R$ 5, R$ 10 por saca a mais do que a conta da trading exportadora, uma vez que o preço de paridade de exportação do milho está bem inferior ao preço praticado no mercado doméstico. Junto com isso, como nós falamos também, esse bom momento que vive a proteína animal, não só a bovinocultura, como suinocultura e o frango de corte, faz com que o mercado doméstico brasileiro opere com preços descolados em relação ao mercado internacional. Quando nós olhamos os principais tenders de compra de milho no mercado internacional, Estados Unidos e Argentina têm ganhado em relação ao milho brasileiro. Falando de exportação, prêmios do milho na exportação em embarque em novembro e dezembro. Deixa eu olhar aqui a nossa tela com os brokers da Agroinvest. Nós temos aqui, Alexander, compradores para novembro e dezembro, pagando aí em torno de US$ 1,10 acima da cotação na Bolsa de Chicago.
Ô Marcos, mas essa tendência de demanda interna forte, ela é capaz de usar essas 10 milhões a menos de toneladas que a gente vai deixar de exportar, ou a gente ainda continua dependente da exportação para garantir aí um estoque ao menos regular aí no, na passagem para a próxima safra?
Não, Alexander, ainda a demanda doméstica brasileira não é capaz de absorver e consumir esses 10 milhões que está sendo reduzido na exportação, apesar do forte crescimento da indústria de etanol de milho, que já vai se tornar o maior segmento consumidor de milho no Brasil, Alexander. Vai superar o consumo do frango de corte. Então, o etanol de milho no Brasil vai ser o maior setor consumidor de milho e as expectativas para os próximos 2 a 3 anos, Alexander, que esse segmento esteja consumindo ao redor de 37 milhões de toneladas, a confirmar o funcionamento e os investimentos nessas novas plantas que foram anunciadas, tá? Então, sim, nós continuamos dependentes da exportação. E um fator de preocupação para 2026 é isso: o Brasil continua ainda dependente da exportação do milho para que ocorra um enxugamento aqui do milho e uma expectativa de melhores preços no decorrer do ano.
Então vamos lá. A gente tem um cenário internacional ainda dominado por Estados Unidos e você citou a Argentina também participando aí desse mercado externo com milho mais competitivo que o Brasil. Os Estados Unidos promete uma safra recorde esse ano, ou seja, pressão no preço internacional, Marcos. E até que ponto isso pode ser um agravante ainda para os nossos preços aqui no mercado interno.
Alexander, nós vivemos um momento de transição na agricultura global, que os preços altos desses últimos anos incentivaram uma grande expansão da área agricultável. Só para você ter uma noção, a área de soja a nível mundial cresceu 22 milhões de hectares, 11 milhões aqui no Brasil. E quando você faz um paralelo, porque os grãos vão virar ração, vão virar biocombustíveis. E quando você olha o forte crescimento dos programas de biocombustível do mundo, o etanol não vai ser problema, o óleo de soja vai virar biodiesel, mas a grande preocupação é o que fazer com toda a proteína vegetal excedente, uma vez quando você compara o ritmo de crescimento da produção mundial de proteína animal, está muito inferior à produção de grãos. Então a produção de grãos cresceu muito em relação ao consumo que seria a proteína animal. Então, nesse momento, nós temos aí um período crítico, né, que nós vivemos nesse agronegócio, não só brasileiro, mas nesse agronegócio global. Portanto, uma pressão ainda sobre os insumos e maquinários agrícolas que estão com custos elevados, isso vai com certeza ocorrer nesses próximos meses.
Você diria que é um momento de atenção e de até revisão de preparação aí para a próxima safrinha, por exemplo, no caso do milho?
Certamente, Alexandre, eu tive viajando pelo Pará esses dias atrás, observamos um movimento muito grande de ofertas de terras de lavoura para serem arrendadas para o plantio de eucalipto. Algumas áreas marginais no Mato Grosso do Sul, perto de usinas de etanol de cana, sendo ofertadas também para voltar a virar cana-de-açúcar, né? Você tem Mato Grosso do Sul hoje um grande polo de celulose, de Ribas do Rio Pardo até Três Lagoas. Você também tem Sidrolândia tendo investimento muito grande em citricultura. Então, hoje, o Brasil teve uma grande expansão da sua área agrícola, assim como foi na safra 2003-2004, que nós tivemos aí uma migração da área de lavoura para outras culturas, assim como no próprio Rio Grande do Sul, tendo um aumento da área de pastagem, agravado ainda com esse arroxo no risco de crédito, que os bancos estão cada vez mais apertando a torneira de crédito. Não só banco, como também revendas, né? E tradings.
No caso específico do milho, então, a sua orientação é repensar essa próxima área, então.
Repensar, olhe com carinho para quem tem ainda essa condição de buscar preços a termos, principalmente com essas grandes indústrias produtoras de etanol a partir do milho, porque o preço delas é muito melhor do que o preço de paridade de exportação, Alexandre.
Show de bola, show de informação. Vamos às cotações, vamos ver como finalizaram os negócios com o milho na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. De olho na tela. Temos também o milho na B3, mercado futuro aqui no Brasil, lá em São Paulo. Mercado da soja. O impasse entre China e Estados Unidos ainda é um fator de atenção para os preços da soja, mas qual é o contexto que temos agora para a precificação da soja? Quais são os fatores que o produtor brasileiro tem que ficar atento? Perguntas para Marcos Araújo. Meu caro, afinal de contas, vai haver acordo entre China e Estados Unidos e até que ponto esse acordo pode, prejudicar ou ajudar a soja brasileira? Conta mais para a gente.
Alexander, vamos lá. Essa é a pergunta de alguns bilhões de dólares. Como vai ser esse eventual acordo comercial, se é que vai vir entre os Estados Unidos e China? É briga de cachorro grande e nessa briga todo mundo sai perdendo. Nós temos aí a primeira e a segunda economia do globo disputando. E o maior interesse disso, com certeza, não é a soja. Interesses aí de hegemonia e por trás disso nós temos chips e também a briga por nutrientes das terras raras, né? Que são elementos aí essenciais para toda essa alta tecnologia, nanotecnologia. Então, Alexander, a resposta para isso é: se porventura a China e os Estados Unidos entrar num acordo e a soja estiver nessa pauta, naturalmente será um cenário favorável para uma alta da soja na Bolsa de Chicago, consequentemente, uma pressão negativa sobre os prêmios da soja aqui no Brasil. Porém, de acordo com os últimos acontecimentos que nós temos vistos, o Brasil, a América do Sul, tem abocanhado já a exportação da soja norte-americana para outubro, avançando para novembro, e esse avanço das exportações da América do Sul para a China faz com que o programa de exportação de soja norte-americana fique cada vez menor, e com esse programa de exportação menor, Alexander, naturalmente, há uma tendência que os estoques americanos sejam maiores e o que aconteceria repercutiria numa pressão negativa sobre os preços da soja em Chicago. Vamos ficar muito atento, porque se houver esse acordo, pode sim ter mudanças drásticas sobre Chicago e, consequentemente, sobre os prêmios da soja aqui no Brasil.
Mas no
Falando dos
primeiro.
prêmios, Alex,
No,
foi
só
mal?
para entender direitinho, Marcos, no primeiro momento, a gente tem aí a Chicago reagindo de forma positiva, porque teria demanda nova aí para a soja americana, coisa que até agora não aconteceu por conta da China, né? Da falta da China no mercado americano. Mas ao mesmo tempo você está lembrando que pode ter um estoque de passagem alto que pressionaria Chicago. Como que faz para se proteger nesse cenário, Marcos?
Vamos lá, realmente é um grande desafio para a safra 25-26. Quando nós falamos de importação de soja a nível global, Alexander, dois terços, quase 70% da importação mundial de soja é a China. E quando você pega China com 112 milhões de toneladas, depois você vai pegar o segundo colocado, União Europeia com 14, 15 milhões de toneladas. Depois em outros países, México, em torno de 6, 7 milhões de toneladas. Então, por mais que esses países estejam aproveitando essa soja barata norte-americana, mas a soma deles é muito distante de que a China pode normalmente estar comprando de 15 a 20 milhões de toneladas nos Estados Unidos. Então, naturalmente, ocorreria esse aumento dos estoques finais, o que deixaria o mercado sob pressão. E aqui para o Brasil, realmente o produtor tem que estar muito atento, Alexander, porque ao invés dele estar olhando apenas Chicago e prêmio, tome cuidado, porque você viu esse dólar que recentemente se aproximou dos 5,55 para hoje, 5,36, 5,37. Isso faz com que os preços da soja em reais tivessem grande recuo para o ano que vem. Vamos tomar cuidado, porque o dólar futuro para o ano que vem, Alexandre, está em torno de 5,64. Se ficarmos constante de hoje até a safra nova, essa taxa de câmbio vai, a taxa do câmbio futuro vai vir para esses patamares atuais de 5,36, é um recuo de praticamente 30 centavos na taxa de câmbio, fazendo uma conta rápida numa soja de 20 dólares a saca, só aí é uma receita a menor para o sojicultor brasileiro em R$ 6 por saca, né? O que vai voltar novamente a soja 2026 para o sojicultor do médio norte do Mato Grosso inferior a 3 dígitos, inferior a R$ 100 uma saca. É preocupante porque nós tivemos um aumento nos custos da safra 25-26 e isso daí é uma situação perigosa, como nós já vimos em anos onde você compra insumos com uma taxa de câmbio elevada e quando você está colhendo a soja, esse câmbio está desvalorizado, isso daí, o dólar perdeu valor frente ao real, né? Isso daí é uma situação, é um cenário bem quebrador para o sojicultor brasileiro. Tomar cuidado.
A dica seria vender a soja, antecipar as vendas, mas também olhando o câmbio, é isso, Marcos?
Joga com o seu custo de produção, avalie tua produtividade e aí nós falamos em preço de venda, Alexandre, porque se nós tivermos o seu custo de produção, fica muito mais fácil nós falarmos em preço de venda. Portanto, hoje, se você está numa situação que tem uma estabilidade climática, olha essas oportunidades de venda, tá? Você tem, por exemplo, para o ano que vem, base Porto, soja ao redor de R$ 132 sobre rodas Porto. E nós devemos ter uma pressão na logística brasileira muito forte para o ano que vem. Então, tome cuidado nisso daí, tá? Me preocupa. E aquele sojicultor que está mais próximo do porto, por exemplo, Guarapuava, Passo Fundo, que tem uma logística muito inferior ao produtor do Mato Grosso, você tem uma noção, Alexandre, o produtor de Guarapuava é um frete de R$ 150 por tonelada. Para o ano que vem, o frete Sorriso Porto, estão se falando em R$ 500 por tonelada. É uma diferença muito grande. É muito preocupante isso para frente.
Muito bem. Marcos Araújo, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, muito obrigado pelos esclarecimentos, sempre trazendo questões interessantes, pontuais e que podem ajudar o produtor aí no seu planejamento, na sua decisão, de venda aí da safra. Volte sempre, meu amigo.
Valeu, um abraço, gente.
Grande abraço. Bom, deixa eu passar rapidinho para vocês a cotação da soja, finalização dos preços lá na Bolsa. Muito bem, por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente volta com mais informações do fechamento do mercado. Até lá!